tão diferentes, tão iguais, tu nem imaginas. Trazem tabus e assuntos do dia a dia. Mais, mais, mais com menos dá um, mais com menos dá mais coisa, menos coisa, um podcast. E cá estão eles outra vez.
Com muito medo, malta. Hoje nós estamos com muito medo.
Estamos cheios de medo.
Eu não pensei em fazer isto para estar aqui a falar com medo.
Oh pá, eu também não, mas eu desta vez estou muito mais nervosa do que para a primeira vez, porque...
Não estava à espera.
Oh pá, o feedback foi surreal.
Eu acho que ninguém estava à espera. Nem a malta que nos ouve estava à espera.
Ninguém... Não, isto... Ninguém diria que ia haver tanta gente interessada em nos ouvir.
A malta no top de Portugal. Como assim?
Não, eu nunca pensei sequer que ia estar no top 1000.
Mas, olha, sabes
quanto
que eu...
Quanto mais em primeiro lugar.
Mas eu posso confessar aqui uma coisa, que foi muito gira. Opa, como vocês sabem, eu fui, editei este áudio, a Ana ajudou-me, obviamente, mas fui eu que tive responsável para mandar isto para as diversas plataformas. E eu, quando enviei para, quando programei a hora, às 6 horas da tarde, para enviar este episódio para as diferentes plataformas, eu pus 10 minutinhos mais cedo para conferir que estava tudo operacional. Malta, eu fiquei muito nervoso porque eu escrevia mais coisa menos coisa na barrinha de pesquisar e não me aparecia nada. Eu pensei que nunca iria aparecer.
Nós pesquisávamos no Spotify e não aparece o nosso nome. Apareciam tipo 1000 nomes e o nosso nunca estava lá.
E de repente, nem é preciso escrever o nome. Basta ir a top de podcast de Portugal e aparece.
E quando eu vejo que nós estamos em primeiro, vocês não estão a perceber, eu fui a todos os sites do Google e pesquisei podcasts. Ranking Portugal. E vi, pai, que é uns 20 sites antes de sequer começar a pensar que aquilo era real.
Sim, sim, sim.
Portanto, opa.
E mesmo, assim nós achávamos ao início que era mentira. Que os sites não eram verídicos.
Claro, eu achei todos que aquilo estava feito a pensar em nós, não é? De género, fomos nós que lançamos o podcast, vai aparecer para nós que estamos em primeiro.
Sério que tu pensaste isso?
Sim, porque a minha relação com a tecnologia é esta, eu não percebo nada, eu não sei mexer em nada e, portanto, eu pesquisei e a primeira coisa que eu pensei foi, ok, o telemóvel sabe que o podcast veio daqui, veio desta casa, veio desta morada e é por isso que nós estamos em primeiro.
Porque... Está-me a subir o ego, está, o meu algoritmo, eu publiquei um podcast e o meu algoritmo ficou todo maluco e agora quer que eu esteja lá em cima?
Juro, eu mandei mensagem para imensa gente, para amigos nossos, e disse, olha, por favor, pesquisem nos vossos telemóveis o ranking de podcasts.
Para ver se isto também está a acontecer convosco.
E pronto, opá, pelos vistos era mesmo real e nós, pronto, estamos cheios de medo, porque agora é muita responsabilidade,
malta,
temos,
imaginem,
muitas pessoas a ouvir-nos.
É isso, nós agradecemos imenso o apoio. Pá, foram incríveis.
Mas baixem um bocado as expectativas.
Pá, mas é isso, por favor, baixem, porque nós estamos aqui borradinhos. Eu acho que nós demos tudo do primeiro episódio e não podíamos.
Não, sabes porquê? Guardamos aqui uma coisa para este episódio, que é uma grande notícia e um grande feito.
Então?
A nossa viagem à Tailândia.
E depois foi, malta, esta semana foi uma semana de grandes emoções.
É verdade.
Nós começamos com nervosismo a gravar podcast, partimos do princípio que a nossa semana começa ao sábado.
Ao sábado?
Vamos partir desse princípio.
Porquê ao sábado?
Porque foi quando gravámos o episódio.
Ah, ok. A nossa vida começou
acaso,
aí.
Não,
foi
acaso...
aí que a nossa vida começou.
Exato.
Foi quando começámos a gravar.
Não, a partir de agora as nossas semanas começam ao sábado e acabam quando? Ao sábado também.
Ao sábado, ok.
A partir
as semanas
de agora...
têm que ter 7 dias. Começa ao sábado, tem que acabar ao sábado.
Sim, vamos admitir esta a partir de agora. Então, nós gravámos o episódio, não é? Depois, fim de semana tenso de edição de episódio... E coisas.
É que foi no fim de semana prolongado que tínhamos o feriado da Páscoa e nós passamos esse fim de semana prolongado todo virado aqui para o episódio. A sério, nós não descansamos nada e vai ser sempre assim porque nós não percebemos nada disto.
Mas eu acho que agora já não vamos perder tanto tempo a editar.
Nós vamos ficar prós um dia nisto. Um dia vamos fazer isto de forma rápida.
Ana, eu hoje só precisei de 3 minutos para ligar os microfones.
Opa.
No fim de semana passado demorei 30. Portanto, a média está boa.
Mas pronto. Continua o que estavas a dizer. Eu quero é falar da Tailândia, anda para a frente que é para chegar.
Pronto, é isso. A nossa semana foi uma semana de grandes emoções. Foi uma montanha russa de emoções. Que começou com gravação de episódio no sábado, fim de semana de edição. E quando nós falamos em edição, é tipo para tirar ruídos e cenas que nós tentamos, malta. Não foi grandes cortes que nós fizemos, como vocês repararam. Portanto, garantir que estava tudo operacional na segunda-feira. Nervosos para saber a vossa reação,
depois,
nervosos por saber podcast no top Da Tuga?
Não, mas antes aí no meio.
Marcar?
Entre a data, não. Entre a data em que lançaste o podcast e a data em que ficamos no top. Sim. Tens aí todo o feedback incrível que nós tivemos.
É isso.
E mensagens a cair a todos os segundos. Portanto, nós aí já estávamos. Para nós, esse cheiro era o topo.
Eu já estava
super feliz.
Sim.
Portanto, depois, pronto, veio aqui o top. Ficamos assim um bocado chocados e, entretanto, marcamos a nossa viagem à Tailândia. Ainda parece surreal dizer isto.
Parece mesmo.
Tu sentes que vais à Tailândia daqui a 2 meses?
Não.
Eu também não
menos,
sinto.
O problema é que é menos de 2 meses.
É quase 2 meses. Arredondado é 2 meses.
Não sinto, não.
É que, entretanto, nós pensamos se íamos contar ou não. E eu sei que toda a gente acha que não se deve contar antes de acontecer. Mas
podem-nos rogar pragas, não é?
Mas isso já é a vida toda. Eu já tenho azar, normalmente. Eu sempre contei as coisas. Porque para mim o azar não vem quando tu contas, o azar já vem, já está lá inerente. Portanto, opá, eu queria partilhar com vocês porque eu sei que vocês viveram muito isto comigo e eu sempre disse que era a minha viagem de sonho, mas também era a viagem de sonho do Daniel. Acho que um bocadinho em escalas diferentes, mas também é a viagem que tu mais queres fazer.
Sim.
E portanto, opá, eu ainda não estou ciente que vou à Tailândia. Aliás, nós já compramos os voos, mas não compramos mais nada.
Não temos mais nada, não temos onde dormir, o que fazer.
Não, é que imagina.
Temos uma ideia do que queremos fazer.
Eu só quero chegar lá. É que eu nem tenho aquela vontade de marcar as coisas e de organizar, eu só quero aterrar.
E tu só sabes também que queres ir a Koh Tao.
Sim, não, eu só sei que eu quero aterrar e eu quero cheirar. Eu quero ouvir cheirar, eu quero só parar. Eu quero estar na rua, sentar-me e só estar ali e existir.
Pá, não te dá um bocado aquele receio e aquela sensação de depois de estar lá e passar mesmo a correr, parece que estás quase em piloto automático e passar
não,
tudo muito rápido.
O meu receio é até chegar lá.
Pois é.
Eu acho sempre que vai acontecer alguma coisa.
Eu já estou quase em depressão pós-viagem, sem ter ido para a viagem oficialmente. Porque já sei que aquilo vai passar bué da rápido e que parece que eu nem vou conseguir aproveitar porque vou estar em piloto automático onde tudo a acontecer ao mesmo tempo. Eu senti um bocado isso na Turquia. Quando cheguei cá é que pensei, fuck, acabou.
Mas eu também senti isso quando regressei, mas o meu maior problema em todas as viagens, não estou a falar da Tailândia, mas em todas, mas óbvio que na Tailândia isto acaba por ser mais notório porque é o maior sonho da minha vida mesmo, é eu achar sempre que vai correr uma coisa mal e que nós não vamos conseguir ir. E eu acho isto a de entrar num avião. E quando digo alguma coisa mal é tipo qualquer coisa, quer seja a nível de saúde, agora por tua causa também, tu só me pregas sustos, já estou farta, tu estás proibido de ficar doente até lá. E depois acho sempre que vai acontecer alguma coisa,
ou comigo, ou contigo,
ou com a minha mãe também, que também volta e meia, também aparece alguma coisa, então olha, por favor, deixa-me ir em paz, eu só quero ir à Tailândia. E, opá, é a ansiedade até chegar ao momento, então uma semana antes, eu já estou a morrer, porque eu estou com medo de apanhar a gripe, de apanhar alguma coisa e ter que ir para o hospital e não conseguir ir, portanto isto é a minha vida, eu vivo sempre em ansiedade. Quando já chegar lá, está tudo bem. Opá, mas pronto, o que é que tens a dizer da Tailândia?
Pá, estou ansioso.
Eu tenho uma coisa muito engraçada
para contar. E estou com zero de receio.
Tenho uma coisa muito engraçada para contar. E eu vou-vos contar, não só porque para mim foi assustador, mas porque eu preciso de testemunhas caso aconteça alguma coisa. Portanto, é assim. Resumidamente, existe uma probabilidade muito grande de nós precisarmos da vossa ajuda quando chegarmos à Tailândia e de precisarmos aqui de testemunhas que lutem pela nossa verdade.
Verdade.
E basicamente, a sério, isto é ridículo.
E que façam petições públicas.
Exato, petições públicas, greve de fome, é o mínimo.
A República Portuguesa vai ter que angariar fundos para nos ir resgatar da Tailândia.
Porque imaginem, malta, o Daniel, vocês, pronto, acho que toda a gente sabe, né? O Daniel esteve mais para lá do que para cá durante alguns tempos.
O Daniel não tem bem um pulmão normal.
Pronto, o Daniel não tem um pulmão normal. E entretanto, o Daniel está a tomar uma medicação, desde que saiu do hospital, que é uma medicação que ele tem que tomar todos os dias. E por isso, quando marcamos esta viagem para a Tailândia, o meu maior medo era perceber se ele podia levar a medicação, ou melhor, primeiro eu achei que tinha que perguntar sequer se ele podia ir, e se estava tudo bem ele fazer esta viagem e irmos para tão longe. E entretanto, como ele faz uma medicação todos os dias, que tem mesmo que a fazer todos os dias, é mesmo obrigatório, eu comecei a pensar, tipo, Fox, será que está tudo bem em ele ir? Está tudo bem em levar a medicação? Como é que vamos fazer? E entretanto perguntei à enfermeira do Daniel e disse-lhe, olha, é assim, nós estamos a pensar marcar uma viagem e gostava de saber como é que é possível levarmos a medicação, se acha que não há nenhum problema. E ela disse, ah sim, não há problema nenhum, podem ir à vontade, mas nós damos medicação, leva para esses dias todos, mas quantos dias é que vai? E eu, nós vamos 2 semanas em princípio. E ela, sim, nós damos medicação para esse tempo todo. Mas para onde é que vai?
Para o outro lado do mundo.
E eu vou para a Tailândia. E ela começou a ficar branca. E virou-se para mim e disse: olha, por favor, pelo amor de Deus, você leve-me uma declaração do Ministério.
De como isso é mesmo medicamento.
De como isso é mesmo medicação. E eu não estava a perceber nada, né? Eu, olha, mas desculpe, mas como assim? Acha que isso é importante? E ela: é que a Tailândia, por causa da política das drogas, isso agora é um problema muito grande, porque às vezes há casos de pessoas que se entrarem assim com coisas estranhas, porque a medicação de Daniel são caixas enormes. São enormes. Imensa medicação.
Sim, sim, é alguma medicação.
E eu comecei, olhem, comecei logo a pensar naquele caso da Indonésia. Sabem que está sempre a dar na televisão, aqueles dois portugueses que vão mas ser condenados entraram, a pena de morte.
Mas eles entraram literalmente com 2 quilos da...
Não, o problema
não,
é...
Não, 6 quilos, não sei.
Não, o problema é esse, é que depois de passar na televisão, toda a gente se acredita, ninguém duvidou daqueles dois.
Pois.
Foi tipo, ai não, olha, fiquem aí, vocês levaram a droga, agora se enrasquem-se. E
é.
Nós?
Nós é só uns comprimidozinhos.
Não, mas o problema é que ela... Pronto, entretanto nós estávamos a falar e ela disse, ah, mas tenho que... Leve mesmo a declaração, porque agora estão a acontecer muitos casos desses. E eu comecei quase a chorar. E eu, olha, mas eu estou cheia de medo, acho que pode haver o risco. E ela, ai, tenho que ter cuidado, porque sabe que depois de lá chegar é um país muito diferente do nosso e às vezes eles nem querem ouvir grandes justificações.
Malta, sabem então, qual
imaginem,
é?
Imaginem, não, não, eu tenho que dizer isto. Na minha cabeça eu comecei a imaginar eu e o Daniel vestidos de laranja, dos fatos dos prisioneiros.
Com uma plaquinha na mão?
Não, com a algema no braço. A aparecer na CNN, na CMTV, no jornal, a dizer dois jovens levaram droga para a Tailândia.
Retidos na Tailândia.
Retidos na Tailândia.
Por posses estupefacientes.
E depois só imaginava, eu, ah, isto depois as pessoas vão todas dizer, ah, pois, era assim que eles conseguiam dinheiro para viajar. Ah, ninguém, comecei a ficar em pânico. E eu juro-vos que eu ponderei não ir. Eu cheguei a casa e eu disse ao Daniel, eu estou mesmo com medo, se calhar é melhor não irmos. É que depois ninguém vai querer ouvir as nossas justificações, eles não vão perceber inglês, não se vão acreditar em nós e vamos ficar lá. E opa, pronto, o Daniel rasgou-me, obviamente.
Malta, sabem qual é que é o meu medo? Que isto aconteça. Zero.
Eu estou cheia de medo.
Malta, isto não é assim que funciona.
Ela disse que era, que obviamente, levando uma declaração, que ficávamos ali resguardados, mas que mesmo assim soube de casos.
Eu estou com zero medo.
E a tua medicação não dá para pôr no bolso?
Dá.
Ai, não dá.
Dá.
Nessa eu acho altura... que até vou ter que deixar a roupa aqui para levar a tua medicação.
Não, nessa altura já dá, já vai ser menos.
Oh pá, eu só pensava...
Oh malta, mas já, eu estou com zero medo que isto aconteça. Isto não vai acontecer, obviamente, mas de qualquer forma não. Garantimos que temos aqui uma audiência.
Claro, que nos vai proteger.
Já, que nos vai proteger.
Que vai falar por nós.
E que está altamente implicada em ouvir-nos. Depois... E que quer continuar, porque depois não podemos gravar mais podcast.
Não, não é só isso. É que depois eles metem-nos lá, fecham-nos. Nós nem temos telemóveis, nem conseguimos justificar-nos e contar a nossa verdade. Olha, a sério. E depois eu só imaginava, na minha cabeça era só... Ah, pois. Pois, passava uma vida a viajar, este luxo não vem do nada. Comecei a pensar, ah, isto era mesmo a situação que ia acabar connosco. Nós íamos ficar lá.
E agora nós levávamos droga mesmo a sério. E depois, tipo...
Ai, Daniel, me diga tentávamos... assim, senão as pessoas vão duvidar e depois já não nos defendem, por favor.
Aí era incrível, levávamos droga mesmo a sério e depois... Não, não, aquilo era medicamentos que eles explicaram no podcast e nós tínhamos tentado.
Opa,
e era mesmo verdade e nós tínhamos levado quilos de droga.
Não, e é que antes... Ai, não, pois nós fazemos escala em Istambul. Acho que lá não deve haver grande problema.
Olha, já leste os termos e condições de Spotify para estares aqui a falar de droga?
Ups.
Malta, seja o que Deus quiser.
É, não, ok.
Olha, bom pretexto.
Antes, olha, antes o Spotify acabar com o nosso podcast do que nós ficamos presos na Tailândia.
Não, não, imagina, se nós não
é
tivermos...
É que depois aquilo aposto que tem prisão feminina, prisão masculina, tu vais para um lado, eu vou para o outro.
Ih, pois é.
Ai, não.
Não, mas isto também é um bom pretexto.
Eu não estou a brincar, eu estou mesmo com medo.
Yeah, isto é um bom pretexto, sabes porquê?
Eu vou levar na testa, tipo, não levo droga. Ah, ia passar na segurança, eu já tenho medo normalmente. Eu já acho que vou encontrar alguma coisa
não
que eu não levei.
Não te preocupes, sou eu que vou levar.
Daniel, é imensa medicação, eu também vou ter que levar. Tu vamos ter que levar nos bolsos das calças, nos bolsos do casaco.
Que exagero, a malta deve pensar que eu ando drogado.
Não,
que...
Andas, andas, yeah. É muita medicação.
E que, parece, opa, mas... e que gravo isto drogado também.
Mas pronto, é isso, malta, vamos à Tailândia. Espero que consigamos regressar. E já sabem, opa, se acontecer alguma coisa, se nós deixarmos de dar notícias, porque vocês já sabem, eu quando vou de viagem, meto tudo ao segundo. Tenho 100 tracinhos nos stories, portanto, se eu deixar de pôr coisas...
Já sabem.
Já sabem. Então, agora vamos passar aqui ao verdadeiro tema do episódio de hoje.
Malta, hoje é um dia muito especial para nós, não sei se vocês sabem, e nós temos todo o gosto em partilhar este dia muito especial para nós convosco.
Não acredito. Não é assim tão especial.
Estive bem.
Foi gira esta parte. Mas nós não ligamos assim tanto este dia. Nós não comemoramos.
Tu ontem ficaste trombas comigo porque eu disse-te isso. Dizeste tu que é? Nós fazemos sempre alguma coisa especial neste dia e agora tu estás a dizer aqui, em direto.
Não é isso. Estou a dizer, nós não festejamos como há aqueles que, tipo, vão, fazem, vão, sei lá.
Mas as pessoas ainda não sabem do que estamos a falar.
Pois, é verdade.
Malta, nós fazemos 7 anos.
As pessoas acompanham-nos muito no Instagram, elas vão saber.
Mas não sabem que nós gravamos hoje.
É verdade. Mas pronto, nós fazemos 7 anos de namoro hoje, exatamente no dia em que estamos a gravar.
Exatamente.
E como somos pessoas com uma imaginação muito reduzida, achamos que este podia ser um bom tema.
Um bom tema.
Porque as pessoas normalmente perguntam-nos e têm muita curiosidade de, como é que vocês estão juntos há tanto tempo? E portanto achamos que era um bom tema este das relações longas e também pensarmos um bocadinho aqui numa perspectiva de há 7 anos atrás, aquilo que nós achávamos e aquilo que efetivamente aconteceu. Queres começar e falar aqui?
Como que é do início? Que... Fazer assim um throwback aos nossos inícios, há 7 anos?
No fundo, é sim. Eu acho que
7 anos podemos... fica 2017.
Sim, acho que sim.
Jesus, 2017.
É verdade. Eu já não me lembro de mim, sem ti.
Uau!
É verdade, não me lembro mesmo.
Pá, eu... Não sei, também... Não, tenho algumas memórias, mas...
É, eu também não tive amnésia do nada, não é? Também tenho algumas memórias, mas é estranho para mim imaginar.
Sim.
Porque,
sim.
lá... É assim, nós começamos a namorar, eu tinha 17.
Eu tinha 18.
E o Daniel tinha 18. O Daniel é um ano mais velho que eu.
E já era maior idade.
Já eras maior idade?
Exatamente.
Pois, eu não
era. Por isso é que quando eu te fui a casa buscar para ires ao baile de finalistas, eu nem entrei. Tinha medo da reação da tua mãe.
Pois foi... Opa, nós
fiquei
começamos...
no carro, olha, já conduzia, estás a ver?
Já conduzias.
Sabes que eu no início achei que tu só querias namorar comigo porque eu tinha carta?
Oh Daniel, queres que eu fale disso?
Quero.
Sabem quando nós nos conhecemos? Nos inícios, nós ainda nem namorávamos. A primeira vez que o Daniel me foi buscar a casa, e todas as outras vezes desde então,
que
o Daniel, a única playlist que ele tem no carro é
Ana.
Kim Barreiros.
Oh.
Portanto, se tu achas que eu comecei a namorar contigo porque tinhas carta, desculpa, mas não. Diz-me uma rapariga de 17
porque,
anos que
era
entrava
porque eu
no
tinha
carro.
Um CD. Malta, era CD na altura, ainda não era playlist, era um CD.
Era um CD. Diz-me qual é a rapariga de 17 anos, na flor da adolescência, que entra no carro de um rapaz que está a ouvir Kim Barreiros.
Sabes que esse foi o meu teste? Foi para triar.
Não.
Se tu
isso é quem tu és,
aquilo,
isso é a tua essência. Tu só ouves Kim Barreiros.
Se tu permitisses aquilo, pá, eu já tinha a certeza que ia durar muito. Que ia durar 7 anos. Não sabes sei. Que eu lembro-me perfeitamente do CD que eu tinha. Era Kim Barreiros, Ser Bombeiro. O título. Ah, pois,
mano. Sério, só me lembro. Eu juro, eu imaginando, eu consigo lembrar-me de mim no carro, a janela aberta, o vento a bater. E eu ouvir Kim Barreiros.
Queres que eu te diga onde é que eu comprei aquele CD?
Aonde?
Sabes, naquelas barraquinhas nas festas populares, onde normalmente tu tens umas bancas a vender CDs e depois
ai,
tem tipo
Deus.
Umas televisões a dar sei. Aquela cena das pegas dos touros e os touros a dar cabo das pessoas.
Ai,
toda a gente se lembra disso. Yeah, foi numa cena dessas que eu comprei o CD do Kim Barreiros.
Opa, mas pronto, vou-te lançar aqui uma questão. Se tivesses que voltar 7 anos atrás e pensando nas expectativas que tu tinhas na altura, quando nós começamos a namorar e quando nós nos conhecemos,
certo,
tu achavas que íamos chegar onde chegamos hoje?
Yeah, por acaso achava mesmo.
Pois, tu tinhas mesmo a certeza.
Eu tinha boa certeza. E uma das coisas que me custava, principalmente ao início, era saber, querer-te conhecer, ou melhor, querer que tu me conhecesses a mim o mais rápido possível, para também tu ficares com essa certeza de que, eu era que sou uma pessoa, que era no fundo a pessoa certa para tu estares. Então, tipo, eu queria que tu me conhecesses rápido, porque, claro...
Que tu me conhecesses rápido!
Porque aquela fase inicial, para mim, é a pior. Tipo, toda a gente diz, o início é tudo muito bonito,
verdade,
para
sim.
mim é o pior.
Para mim, o pior
porque
é
para mim, tipo, tu ainda estás a conhecer a pessoa e ainda não sabes bem o que esperar.
Pois,
porque
assim,
tipo, a qualquer momento pode vir uma cena que tu, tipo, uma red flag.
Mas não tem a ver
usando agora
isso.
Os novos termos.
Eu acho que não tem a ver com isso. Eu realmente, quando as pessoas falam nisso e de... depois quando o tempo passa as coisas são mais difíceis... Eu acho mesmo que a altura mais difícil para nós foram os primeiros meses. Nós discutíamos muito nos primeiros meses. E porquê? Por minha causa. Porque basicamente...
A Ana era muito desconfiada, malta.
Eu não conseguia confiar. E, portanto, Era, foi mesmo difícil para mim ela chegar tinha, àquela
ela,
altura.
Ela tinha o coração com muitas cicatrizes.
Uau, com muitas cicatrizes. Eu com 17 anos já com o coração partido. Opa, não, mas eu sempre fui uma pessoa muito consciente, demasiado racional. E eu sei perfeitamente que hoje em dia, mesmo quando nós nos conhecemos, eu acho mesmo que o maior desafio que existe é vocês encontrarem alguém que esteja disposto a partilhar a vida com vocês. E eu sabia muito bem o que é que eu queria. Eu sabia que eu queria aquele amor, não é? Como se vê nos filmes, digamos assim, em que de facto... Não, no sentido de que as pessoas ficam mesmo juntas. Eu acredito no para sempre. Eu acredito no para sempre e vou sempre defender o para sempre. Eu também acredito. Porque na minha ótica ele existe. Mas eu acho que são muito raras as pessoas que... estão neste mundo e que acreditam na mesma coisa e que estão dispostas a fazer os possíveis para de facto tornar isso real, percebes?
Sim.
Eu, nestes primeiros meses, eu diria que primeiros 3, 4 meses, eu era mesmo muito desconfiada, ainda sou hoje em dia, não de ti, quanto a ti tenho 100% da certeza, és a pessoa que eu mais confio na minha vida e tenho 100% da certeza daquilo que nós temos, mas eu sou muito desconfiada quanto a tudo, porque eu acho que sei ler muito bem as pessoas e sei observar muito bem a questão da minha volta.
E mesmo quando é cenas que não dá para ler, tu és desconfiada. Por exemplo, tu ainda estás desconfiada que vais à Tailândia.
Exato, é isso.
É tão simples
quanto
isso.
Não, não é isso, mas eu sou muito observadora e desde pequena que eu observava muitas relações, tanto na minha família como também pessoas que eu conhecia. E eu tenho a noção que manter uma relação é a coisa mais difícil do mundo. Para mim é o maior desafio que eu tenho na minha vida, é o meu maior trabalho, é o meu maior investimento. E muitas vezes as pessoas não entendem. E pensam, mas como é que és capaz de dizer isso? Opa, é verdade. E qualquer pessoa que tenha uma relação longa vai perceber aquilo que eu estou a dizer. Claro. E no início eu tinha muita dificuldade em confiar no Daniel. E depois havia aqui uma coisa que não ajudava.
O que é?
Opa, o facto de estar sempre a gozar com tudo. Quando o Daniel me pediu em namoro, eu fiquei bloqueada a olhar para ele em pânico, em choque. Porque eu nunca pensei que ele me ia pedir em namoro. Porque o Daniel tinha muito este lado de brincar com tudo. E tudo era uma piada e gozava. E eu pensei, não, ele está a brincar comigo, ele está a brincar com a minha cara.
Mas nessa altura, eu gostava dessa altura, sabes porquê?
Porquê?
Porque tu achavas graça às minhas piadas.
Pois, agora já não acho.
Agora já
também
não
sete anos piada. Depois, o que é que tu queres?
Pois.
Mas dentro deste tema das relações longas, o que é que tu achas sobre a forma como as relações são perspectivadas hoje em dia e o facto de toda a gente dizer que hoje em dia nada é para sempre e que o para sempre não existe e que nada dura, qual é que é a tua perspectiva? Porque eu sei que nós temos uma perspectiva um bocadinho diferente. Quer dizer, muito diferente.
E, pá, tu parecias o Daniel Oliveira agora a fazer essa pergunta dessa forma. Toda estruturadinha, de início ao fim. Pá, imagina, eu acho que hoje em dia a malta já tem muito pouca paciência. Pá, ou muito pouca paciência ou não se quer chatear, não sei. Porque, opa, é verdade, tipo, o que tu dizes, eu concordo a 100%. Tipo, é muito difícil manter uma relação. Tipo, e não deixar a relação cair e eu acho que é mesmo muito complicado e que hoje em dia a malta não está para se chatear com as cenas, tipo, com a correria do dia-a-dia, pá, é fácil isso acontecer e a malta não está para se chatear muito, eu acho que é um bocado isso.
Mas porquê que tu achas que esse desgaste acontece?
Opa, por causa de tudo e mais alguma coisa, por causa da rotina, por causa dos trabalhos, das pessoas terem que fazer mil e uma coisas e nunca haver tempo para nada e fica muito fácil, pá, deixar algumas coisas para trás ou para segundo plano, neste caso, e depois muitas vezes prioriza-se coisas que naquele momento para nós parece que são as mais importantes, tipo trabalho e coisas do género, mas depois na realidade vai-se haver e não são.
Eu por acaso não acho isso.
Então,
imagina, também daquilo que é a minha experiência e daquilo que nós também já vivemos, eu acho que o tempo consegue ser bom para umas coisas, mas também consegue ser muito mal para outras.
Sim, sim, sim.
E eu acho que as pessoas, quando já estão juntas há tantos anos e já têm uma relação tão longa e existe uma convivência diária...
Yeah. Perde-se um bocado aquele fogo inicial também da relação
em si. Não, isso perde-se, ponto. É uma realidade. Claro que sim. Só que eu acho que as pessoas chegam a um ponto em que ficam tão cansadas que precisam de voltar a sentir aquela adrenalina do início que se sente quando se conhece alguém, quando tens o imprevisível, ou quando tu não sabes o que vem dali.
Passado uns tempos isso já não acontece, é verdade, as coisas já são previsíveis.
E a verdade é que as pessoas chegam a um momento em que não estão para se chatear, simplesmente,
yeah,
e que percebem, ok, eu daqui já sei o que esperar, já é demasiado estável para mim, e perdem a paciência, e acabam por, às vezes, já estar juntas há anos e anos, e depois, da noite para o dia, e nós vemos muito isso à nossa volta, da noite para o dia, as coisas acabam e parece que aqueles anos e anos que tiveram juntos, em meses, transformam-se em nada quase. Parece que não fica respeito, não fica consideração, e a mim é uma coisa que me enerva muito. E tu sabes, eu enervo muito com as perspectivas que as pessoas têm hoje em dia quanto às relações. É uma coisa mesmo que me deixa fora de sério, porque para mim é ridículo. É completamente ridículo, e a forma como as pessoas falam disso, e eu sinto que no fundo as pessoas estão só a tentar justificar o facto de já não terem paciência. E confundem muito o amor com outras coisas que não são amor.
Epá, isso foi bué da profundo.
É verdade, enerva-me mesmo isto. Enerva-me mesmo, porque hoje em dia está muito na moda a típica frase do amar é deixar ir. E opá, isso é tão ridículo. E para mim isso é uma desculpa. Sim. Quando as pessoas já não se conseguem, já não conseguem lidar uma com a outra, já não conseguem ver magia uma na outra. Porque assim, na minha perspectiva, quem acaba uma relação porque está cansado, porque a relação está desgastada, isso vai acontecer futuramente outra vez. Tu vais arranjar outra pessoa, vais voltar a sentir aquela adrenalina inicial, aquelas borboletas no estômago, e entretanto vais deixar de senti-la outra vez.
As pessoas dão mais valor, tipo, à paixão do que ao amor, não?
Sem dúvida.
Nesse caso.
Porque para mim isso não é amor.
Yeah.
E eu sei que há muitas pessoas que não concordam, e que, claro que chegas a um momento em que, quando as duas pessoas já não estão bem, mesmo amando a pessoa, às vezes tens que deixá-la ir, mas então o que é que tu chamas, se isso é amor, o que é que tu chamas àquilo que as pessoas têm quando já estão há anos e anos juntas, quando envelhecem juntas? Isso é o quê?
Por isso não quer dizer que se aceite, tipo, várias coisas prol do amor, não é?
Sim, 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 atenção, e imagina, eu sei, porque hoje em
nós
dia
estamos
a
partir do princípio, e estamos a falar da questão do desgaste quase da relação, não é? E
sim,
de não haver aquela força para
isso.
Lutar quando a relação está desgastada, sem acontecer, sem ter existido algum acontecimento fora do normal.
Claro,
não?
Claro que sim, claro que sim. Imagina, fala-se muito de hoje as pessoas não têm paciência e não estão dispostas a lutar pelas coisas. Mas a verdade é que muitas pessoas estão, mas é super difícil encontrares alguém que também esteja. É esse que eu acho que é o desafio.
Sim, sim, é super difícil.
E muitas vezes tu vês relações em que tu tens essa pessoa que está cansada e quer abdicar de tudo, mas depois tens outra pessoa que se calhar tem uma perspectiva muito parecida com a nossa, mas que não consegue manter a relação.
Sim, porque a pessoa que está do outro lado
pensa
de forma
diferente. Porque tem outra pessoa que já desligou.
Yeah.
Porque é mesmo difícil, e principalmente quando existe uma convivência diária. E falam de, não deixar cair na rotina. Mas às vezes vão deixar, é inevitável.
Ou seja, vai sempre existir.
Eu acho que este desgaste é inevitável.
Claro que sim.
O facto de estares a conviver tanto com uma pessoa, tu vai haver coisas noutra pessoa que basta a pessoa se calhar respirar um bocado mais alto.
E
comer daquela forma, fazer um barulho que te enerva, que tu já explodes. É, no fundo, tu estás todos os dias com aquela pessoa, portanto aquela pessoa vai ser a primeira pessoa em quem tu vais descarregar, muitas vezes, e vai-te enervar tudo nela, e é natural. Ou seja, eu acho que isto vai sempre acontecer, não há, às vezes as pessoas falam em arranjar tipo a relação perfeita, a pessoa perfeita, e não, isto vai sempre acontecer.
Sim, por exemplo, se tu estiveres com fome, se eu respirar, tu ficas logo louca, passas-te logo, basta estás com fome. E quanto a esta questão da rotina, para mim, eu nem sei bem como expressar da melhor forma isto, mas quanto mais estável e mais previsível for a minha rotina, melhor. Tipo, para mim, eu valorizo muito a estabilidade. Tipo, eu quero. Pá, não é um controle excessivo, porque eu não sinto necessidade de controlar tudo que está à minha volta, de todo mesmo. Acho que se calhar tu nisso até gostas mais de ter essa segurança e o controle das coisas, e ficas mais ansiosa quando não tens. Eu não, eu estou-me literalmente a malarimbar. Mas, tipo, para mim, se estiver bem contigo e se nós estivermos estáveis, para mim tudo o resto, pá, pode ser o que vier, estás a ver? E daí valorizar tanto a estabilidade da nossa relação e a previsibilidade de saber que estamos bem. E pá, ou seja, daí nunca me fartar e nunca procurar essa, no fundo, para mim a rotina acaba por ser boa, porque se a rotina for boa e se nós estivermos bem, para mim a rotina está top, estás a ver? E se calhar muitas vezes, nesse sentido, também tenho que mudar algumas coisas e procurar também trabalhar outros aspectos para, lá está, para a rotina que é boa não passar numa rotina que seja má e que me esteja a esquecer de nós enquanto casal, estás a ver?
Eu acho que
posso trabalhar em algumas coisas desse género, mas de qualquer forma, para mim, a rotina acaba por ser boa se nós estivermos bem, estás a ver? É por aí.
Sim, porque eu acho que, como tu não sentes essa necessidade, e para ti, eu sinto que quanto mais tempo passa, melhor é para ti, porque tu sabes o que esperar, e
sim,
ou seja,
sim.
Eu sinto mesmo que tu não tens essa necessidade de ter algo novo. Eu sinto que tu gostas mesmo da rotina. Eu também adoro.
Yeah.
E não me imaginava numa situação que não fosse esta, porque eu gosto de saber o que esperar, e acho que no que toca a relações é mesmo a única parte da minha vida que eu acho que não gosto de novidade. Eu gosto mesmo da rotina, e para mim quanto mais tempo passa melhor é também. Mas eu acho que como tu não tens tanta necessidade de às vezes fazer uma coisa diferente, fazer um plano diferente, tu também não querias tanto isso.
Sim, é isso, é isso.
Não querias esses momentos, yeah, enquanto quando, que eu puxo mais para
sim,
isso.
Sim, quando eu falo contra mim falo e acho que tenho que melhorar em alguns aspectos, é mesmo nisso que estás a dizer. Tipo, fazer alguma coisa para termos um plano mais especial e tudo mais.
Sim.
Pá, eu para mim, se nós estivermos bem, está tudo bem. Tipo,
é
não,
verdade,
não...
Daniel nunca faz planos. Para ele os dias da semana podem ser todos iguais. E para mim todos isso iguais. Já é muito mais confuso.
Yeah, desde que saia de trabalho e jantamos aqui em casa e depois vamos para o sofá um bocadinho ao fim de jantar, para mim está tudo top, amanhã pode ser igual.
Ou seja, tudo ok, é por aí. Jantares, sei lá, planos diferentes.
Yeah, malta, é sempre a Ana que me convida.
Eu convido e às vezes levo com não. Muitas
sempre.
Vezes. E nisso, pá, eu sou resiliente.
Mas ainda não me convidaste para irmos hoje jantar no nosso dia de aniversário, pá.
É verdade. Porquê?
Porquê? Queres dizer mesmo porquê?
Porquê?
E yeah, malta, porque eu esqueci-me que nós fazíamos 7 anos hoje e convidei os meus amigos para virem cá a casa. Tenho que admitir a esta. Por isso é que eu disse. Oh Ana, nós nunca ligamos ao nosso dia de aniversário. E ela ontem levei com arroz de trombas à noite.
Arroz de trombas? Para de dizer isso. O Daniel usa muito este termo do arroz
levei
de trombas.
Levei com arroz de trombas e depois, ela,
eu
como
sou.
Vocês...
Eu não sou muito de ter arroz
mas
de trombas.
Mas ela, como vocês repararam, e nós estamos a falar de assuntos sérios, agora voltamos a brincar mais um bocadinho. Como vocês repararam, começou este podcast a dizer que nós nem ligávamos muito esse dia. E ontem...
Não ligar muito, não
pois
é?
Foi, a
não
minha
é,
ceia, meus amigos e minhas
é,
amigas.
Não é sinónimo de no dia em que fazemos 7 anos?
Opa, não me lembrei. Esqueceste. Não me lembrei que era hoje em particular, pá, podia ser amanhã.
Mas
já era quase mais amanhã, que eu pedi-te namoro quase pertinho da meia-noite. Verdade. Portanto, já era quase dia 7.
Mas olha, agora incorporaste aqui um novo termo inventado por ti, que é o arroz de trombas.
Claro,
Daniel
ontem...
Daniel usa sempre esta.
Malta, a minha ceia ontem... Não fui eu que inventei, eu já ouvi isto em algum lado. Sim,
okay,
sim,
mas
sim.
Mas estás a usar essa? Quando estou assim um bocado mais irritada, eu vou levar com arroz de trombas.
Yeah, ontem a minha ceia foi arroz de trombas, malta. Mas pronto, eu acho que isto é um excelente pretexto para nós passarmos para a nossa primeira rubrica de hoje, que é...
Desventuras.
Vamos às desventuras primeiro?
Vamos às desventuras.
Siga com as desventuras. Malta, então vamos lá à nossa rubrica das desventuras, que vocês contribuíram com muitas, muitas histórias, malta.
É verdade.
O nosso muito obrigada por vocês alinharem nisto connosco.
Connosco, tu disseste connosco. Já reparei noutros episódios. Não.
Connosco.
É verdade, já falaste assim.
Por isso é que a malta diz que nós falamos à Porto, caralho.
Pois é. Mas pronto, okay. Vamos lá aqui ver uma história. Vocês mandaram mesmo muitas, malta, portanto, muito obrigada.
Muito obrigada, malta. Vocês são os maiores e vocês têm histórias incríveis.
É verdade.
Não tão boas como as nossas. Olha que nós ainda temos histórias bem engraçadas para contar.
Eu acho que em certos episódios podíamos trazer a nossa história.
Podemos trazer uma nossa
outra vez. Mas pronto, é assim. Escolhemos aqui contar a história de uma seguidora que me enviou aqui um PDF com 3 possíveis histórias. Ou seja,
lindo,
ela não tem só uma
vocês
história,
são
ela
os
tem
maiores.
3. E nós escolhemos aqui uma e vamos começar aqui a contar. Portanto, eu vou ler a história. Quando se tratar de nomes, vou inventar um nome aleatório. Portanto, imaginem esta... Como é que se chama esta menina? Inventa aí. Joaquina.
Joaquina? Vais-te lembrar de Joaquina até ao fim?
Sim, e o namorado.
O namorado
é o
Joaquim. Não, é o Pedro.
É o Pedro, ok. A Joaquina e o Pedro. Então, a Joaquina... deu nome a esta história, ok? Isto é quase como se fosse um livro, porque ela tem aqui o nome. Que se
vai,
chama
vai.
Encontro imediato com o hipopótamo. E disse-nos isto. A história passada na Namíbia. Já começou.
Estás bem. Malta.
Namíbia.
Nós esquecemos que era preciso saber ler. Para entrar nesta rubrica, tínhamos de ter algum de nós que soubesse ler.
By the way, um destino simplesmente incrível, mais especificamente na zona do rio Cubango. Enquanto programava a viagem, ainda em Portugal, achei que seria uma ótima ideia andar numa canoa tradicional para avistar hipopótamos.
Tudo errado até agora, mano.
Tudo errado. Só que assim que cheguei ao sítio, percebi que não era preciso meter-me dentro de uma canoa, porque conseguia vê-los e ouvi-los através do camping onde íamos pernoitar. Opa, que lindo, não é?
Opa, já...
Eu já tinha fugido aqui.
Tipo, já está tudo errado. Já é horrível. Pá, é horrível. Não é horrível, mas é assustador. E tem tudo para eu não querer fazer.
Eu nunca faria isto na vida, eu tenho medo de tudo.
Quer ver hipopótamos?
Eu tenho medo que não existe, imagina,
e depois,
hipopótamo.
Imagina, ainda a escala, que é acampar à beira de hipopótamos.
Mas deixa-me continuar já paramos aqui o texto também. Mas continuando, ela diz: sabem quando estão prestes a caminhar em direção a um local ou atividade, mas mentalmente só pensam o que é que eu estou a fazer? Pronto, é agora que eu vou ficar aqui. Essa fui eu. Como raia que me fui meter dentro de uma canoa que levava apenas duas pessoas num rio com hipopótamos e crocodilos. Opa, aqui já acho que já podemos dar a nossa opinião. Isto seria uma experiência que nós não queríamos ter em viagem.
E malta, a Ana não conseguia entrar dentro de uma canoa num rio sem nada. Primeiro, só com água
só
e...
Só com água já não entrava.
Já não conseguia.
Já não era preciso ter lá hipopótamos nem crocodilos.
Sim, portanto isso, aí a nossa experiência já tinha acabado porque... Piá, depois com hipopótamos e crocodilos...
É assim, eu tenho um problema que é... Eu
se arriscam tudo. Mesmo... A malta arrisca mesmo a vida.
Mas há muita gente a fazer isto.
Pois há, eu acredito. E deve ser incrível, mas...
deve ser espetacular, mas... Opa, eu dramatizo tudo, eu tenho medo de tudo. E imaginem, eu tenho medo de coisas que nunca vão acontecer e que não existem. Imaginem de saber que está ali um hipopótamo, alguns.
E crocodilos. A Joaquina é boeda corajosa.
A Joaquina é muito corajosa. E o outro, como é que é? O Pedro, o namorado.
Sim. O Pedro olha, também é muito corajoso.
Para ir atrás também é corajoso. Vou continuar o texto. E então, ela diz: honestamente, nem me preocupei muito com os crocodilos. Aqui já vês que é uma pessoa, é um corajosa. Tipo, ai, crocodilos, não, deixa lá. Os hipopótamos estavam muito mais agitados do que os crocodilos, que estavam apenas de boca aberta a regular a temperatura corporal.
Pois.
Opa.
Prontinhos para...
Mas ela... aqui já percebes, ela é mesmo inteligente. Ela,
a Joaquina, fazia uma espetada de crocodilo. Ela estava tão tranquila, os crocodilos de boca aberta, ela pegava Joaquina... num tronco, espetada de crocodilo.
A Joaquina podia ir para aqueles programas de sobrevivência.
É, yeah, verdade.
Continuando. Houve um hipopótamo que se atrasou à nossa frente, mas lá sobrevivemos à canoa. Ao final do dia fomos beber umas cervejas para celebrar o sucesso do passeio. Nessa altura, conhecemos um português que estava a viajar sozinho. Perguntou-nos o número do local onde íamos meter o nosso carro e nós respondemos que estávamos no local 10. E ele disse: ah, boa, então estão protegidos. Qualquer hipopótamo antes de chegar até vocês terá de passar por mim e por uma ponte que não aguenta com o seu peso. Se isto fosse um filme, este seria o momento ideal para o cenário escurecer enquanto uma música mais pesada ou de gozo entrava.
É.
Opa, um gajo a dizer-te: ai, tu estás tranquilo, primeiro tenho que passar por mim.
Sabes que foi a última frase que esse gajo disse.
Pois foi, se calhar passou por ele.
Passou por ele, comeu e foi para a beira da Joaquina a seguir.
E passou pela ponte.
E Joaquina, tu tens notícias desse Tuga que tu...
Mas pronto, deixa-me continuar com o texto nela.
Vai.
Estacionamos o carro de várias formas, até que encontramos uma posição que nos parecesse bem. Abrimos a tenda, que estava no topo do carro, e o Pedro foi à casa de banho. Enquanto eu fiquei a enviar uma mensagem... sobre um trágico acidente no Quénia que tinha envolvido um hipopótamo e um turista. Nessa altura, ouvi um passo latente e pesado. Ignorei. Até que ouvi novamente e, quando me volto, a minha lanterna vermelha refletiu em dois olhos mínimos o hipopótamo. Tinha um hipopótamo a poucos metros de distância. Meti-me de imediato no carro e pensei numa série de coisas. Vou morrer, o hipopótamo vai virar o carro, ainda bem que tenho seguro de viagem... Até que felizmente estacionei o carro numa posição que se revelou super favorável para a situação. Assim que vi uma luz vermelha, abri a porta do lado oposto à que estava o hipopótamo e gritei baixinho. Assim que o Pedro entrou no carro... Ai, pera, eu esqueci-me aqui de uma parte.
Pois, eu estava a pensar. E ela não pensou no Pedro? pensou no seguro de viagem? Pensou em ter estacionado bem o carro? E o Pedro, o pobre Pedro,
não, mas foi fazer xixi? Eu há bocado ali e vi aqui o Pedro. Ah, está aqui, desculpa.
Ah, estava a ver que ela já não se tinha... Oh, Pedro, tu vê exato. Lá, pá.
Não, exato, isto foi logo ela ter pensado ela no seguro de viagem ti. Que ela escreveu. E depois pensei, onde está o meu namorado?
Pois.
E pronto, aqui sim, felizmente estacionou o carro, numa posição que se revelou favorável. E abriu a porta, ao lado oposto que estava o hipopótamo, e tentou gritar. E disse, assim que o Pedro entrou no carro, tirou uma fotografia e comentou, está mesmo ali um hipopótamo. Não é o efeito antimalárico. O que é isto?
Não sei, deve ser alguma cena
para a malária. Ah, deve ser uma vacina para a malária tem efeitos secundários. Opa, ser, não sei. Desculpem, nós não sabemos nem o que é isto. Aqui já vês que é uma viajante com muita experiência.
Yeah.
Passei a noite toda com vontade de ir à casa de banho enquanto o hipopótamo passou a noite toda a comer a relva à volta do nosso carro.
Ai, meu Deus.
Rapaz, para mim é surreal. Eu já estava desmaiada. Eu, a sério, já tinha perdido os sentidos. Ainda tentei ligar e enviar e-mail para o camping, mas já estava tudo fechado. Li muito sobre comportamento animal e sobre o que fazer caso encontrasse determinados animais enquanto estivesse a pé. Pois. Mas no caso do hipopótamo, O meu livro só apresentava a hipótese de ter um encontro imediato numa canoa e nunca a pé. Ainda tentei sair do carro para ir à casa de banho, mas numa primeira vez ouvi um barulho e passou um mamífero rasteiro debaixo do carro.
Que medo.
Opa, rasteiro, tudo que rasteja não posso. E numa segunda vez percebi que o hipopótamo estava atrás do carro. No dia seguinte, os funcionários do camping viram o meu e-mail e, de forma muito simpática, para compensar o susto que apanhamos, decidiram oferecer uma noite numa cabana. E adivinhem o número da cabana? O número 10. Ou seja, que era o número 10 do estacionamento do carro.
E sabes o que é que eles ofereceram essa cabana? Porque era onde estava o Tuga, que entretanto foi comido pelo hipopótamo. Então ficou livre a cabana. E então... Aí, apá. Oh, malta,
pera, ainda não acabou. Ainda não falta acabou. Uma frase. Ela diz: a cabana ficava exatamente ao lado do sítio onde os hipopótamos subiam durante a noite para acederem à relva do camping. Os locais dizem que eu tive uma experiência de vida. Já eu acho que esta experiência tirou menos de vida.
Já, foi uma experiência de morte.
Opa, o que é que nós teríamos feito? Nós não teríamos feito nada.
Opa, imagina.
Eu chorava e berrava.
Eu já estive mais perto da morte e não me percebi de um hipopótamo. Atenção. Mas a malta põe-se muito a jeito.
Eu não consigo imaginar. Eu acho... Opa, já tive situações que não foram nenhum por cento desta situação. E eu berrei e chorei.
Sim, sim. Portanto, o que é berrava... a casa do senhor... que nós contámos à beira disto,
sim,
não é?
Mas ainda temos muitas outras histórias. E eu berro sempre, eu entro em pânico e começo... Ai, ai, ai.
Tu queres bazar e fugir.
Eu quero bazar, exato. Ou seja, todas as nossas situações em viagem correram mal, Iana, eu quero sempre fugir.
A Iana enfrentava o hipopótamo e corria.
Era, eu tenho não conseguia. Certeza. Eu tenho a certeza que
ela pensava em fazer uma ponte de madeira. Imagina, ela desmontava a tenda, fazia uma ponte para passar por cima do hipopótamo e começava a correr. Era esta a ideia dela,
é que eu primeira. Nunca aceitaria.
Nesta situação em particular...
Eu ia até com o hipopótamo. Eu preferia do que a ansiedade, estar ali e não saber o que é que ia acontecer.
Tu fazes amizade com o hipopótamo.
Eu fazia, eu era amiga dele, eu não conseguia. Portanto, olha, bela história.
Grande história, Joaquina. És obrigada. Muito corajosa. Acredito que deve ter sido uma experiência incrível. E também há uma cena que é verdade. Estas histórias é as que ficam para contar. Tipo, a Joaquina, aposto que teve lá momentos incríveis que já nem se lembra. E deste ela lembra-se.
Claro que
porque
sim.
Isto fica, pá, que é muito bom.
Agora, damos por... acabada esta rubrica.
Esta rubrica e vamos para a próxima, que
e
isto
vamos
é assim.
Para a próxima, que é...
Porque senão também vamos ter um episódio de uma hora e meia outra vez, quase.
Que é o chá das 5.
Malta, então, para chá das 5 desta semana, nós trazemos aqui... Não, antes do trazemos, é o resolvemos.
É verdade.
Malta, nós resolvemos um caso. Não sei se vocês... ficaram a par das...
Algumas pessoas ficaram, que as pessoas enviaram uma notícia a dizer, olha... falaste disto e olha, apareceram os corpos.
Verdade, as pessoas mantiveram-se a par da notícia do desaparecimento do casal na Madeira. Os corpos apareceram e, na minha opinião, foi devido aqui à ameaça da nossa Ana Catarina, que ela ameaçou com o FBI e antes que viesse cá o FBI...
Não digas Ana Catarina sem explicar.
Ok.
Eu chamo-me Catarina, ninguém Ana sabe, Catarina. Porque eu não gosto de Catarina, eu só gosto de Ana, pronto. Só que ele, quando é para me irritar, chama-me Ana Catarina, que é como faz a minha mãe, quando está chateada.
Pronto, então a Ana Catarina falou em FBI, ameaçou com vinda da FBI, e então...
Eu não ameacei, os eu alegados... disse que tinham que vir aqui investigar, porque de facto é estranho.
É isso, ameaçaste com a vinda deles, e então os alegados raptores, corpos pela ravanceira abaixo, antes que chegue cá o FBI para investigar. Portanto, malta... caso resolvido, os raptores ouviram este podcast.
Venha ao próximo caso.
Agora só falta saber se os raptores ouviram através do link que tu puseste nos stories ou se ouviram de outra forma, não é? Porque se eles ouviram através do link que tu puseste nos stories, é sinal que eles te seguem. Os raptores.
Pois é.
Que é assustador.
Mas pronto, vamos passar para o tema de hoje, que é o serviço militar obrigatório e a possibilidade de isto ser um assunto que vem aqui para cima da mesa... E que um dia pode acontecer, não é? Voltar aqui à obrigatoriedade.
Eu não sei se vocês estão a par das últimas notícias que vieram à baila esta semana, que foi o chefe de Estado-Maior da Armada...
O Daniel admitiu, está a ler isto num papel.
Admitiu.
Ele teve que escrever...
Pá, o nome do cargo do senhor, não é?
Não... Claro. Mas, não, mas quem ouve acha que tu percebes muito isso.
Sim, sim, mas chefe, malta, repito, não foi um comentador da CM. Foi o chefe de Estado-Maior da Armada... que levantou a possibilidade de se reequacionar o serviço militar obrigatório, malta.
Opa, eu sou tão contra isto.
Vocês estão-se a imaginar de capacete? E tu, estás?
Opa, isto não está certo. isto não está certo. Claro que, atenção, isto é só uma possibilidade e pelo que nós percebemos não vão avançar, mas há certos países na Europa que já têm o serviço militar
obrigatório. Voltaram a reintroduzir o serviço militar
obrigatório. Não, estão a pensar em voltar a reintroduzir. Há alguns que já tinham antes disto ser um tema.
Sim.
Portanto, há aqui uns que estão a ponderar. E, entretanto, isso tem-se falado muito em Portugal. E, assim, eu acho que as pessoas não estão bem. As pessoas não podem achar que a sociedade de antes é a sociedade de hoje em dia, porque as pessoas que na altura do serviço militar será obrigatório, que iam, de facto, para a tropa, eram totalmente diferentes das criaturas que existem hoje.
É verdade.
Da nossa geração. Olhem para nós. Olhem para nós aí para a tropa. Ninguém ia.
Eu não podia, estou ilibado.
Tu estás ilibado?
Eu não tenho um pulmão, estou ilibado.
Digas isso, as pessoas acham que tu não tens um pulmão. Mas sim, acho que pronto, está aí uma incapacidade à vista, tens que usar isso a teu favor agora.
Claro, agora tenho que recolher os frutos.
Olhem para a nossa geração. Olhem para nós. Nós só sabemos andar no TikTok. E fazer vídeo, e ser influencers, olha para isso. Olha as influencers a ir para o serviço militar obrigatório. Eu filmava vlogs lá no serviço militar obrigatório.
Não batas na mesa, Ana, que isto eu. Que isto não, eu. É que aposto, eu ia... Olha, aposto que isto está a deitar ao lixo.
Não é nada, eu ia filmar vlogs. Como as coisas eram lá.
Yeah, eu acho que tu ias fazer um unboxing de um capacete. Tipo, de um capacete e de uma granada.
Da farda lá da tropa.
Isto é muito bom, algodão, 100% algodão.
Mas nós não damos uma para a caixa, não dá. Nós somos inteligentes. Tudo o que envolve aqui raciocínio nós temos. Agora, fazer não é connosco.
Pá, eu conseguia ir.
Ah, eu não. Eu subo as escadas aqui para vir para casa, eu abafo.
Yeah, eu conseguia, mas
eu não
era...
conseguia. Mas eu parava às 5 flexões e fazia como fazem na escola, sabes? Que metes os joelhos no chão.
Pois,
eu
nem sequer conseguia fazer
uma flexão direito.
Minha menina.
E eu logo, e o que é que eles fazem quando tu não consegues fazer as coisas?
Pá, não sei, mas eu acho que eles berram no alto-falante aos teus ouvidos.
Ai, dão castigos.
Dão castigos.
Ai, não tenho medo. Não, a sério. Se isto vier que seja só para os homens, querem lá saber da igualdade de género, vou a vocês. Mulheres, não.
Mas olha que no que eu andei a ver aí nestes países da Europa fora que...
Estão a ponderar para as mulheres?
Mulheres também.
Ai, não.
Ah, pois. Malta, mas eu, por exemplo, para mim está tudo bem ir para a tropa. Está mesmo tudo bem. Porque enquanto estiver lá não gasto dinheiro em comida, que eu lá tenho direito a tudo. Foi como quando estive no hospital, direito a tudo.
Tens direito a tudo, mas é latados. Já viste? Não viste no dia da Defesa Nacional que eles comiam? Tu não comias aquilo, estás muito esquisito.
Olha, sabes que eu estive quase a ficar fora. Estive quase a ficar fora do dia da Defesa Nacional, que eu cheguei atrasado.
Pois, olha, eras o primeiro.
Era o primeiro a ir. Ia direitinho.
Eu imagino a nossa geração na guerra. Nós fugíamos.
Nossa sorte foi os descobrimentos já terem sido há muito tempo. Nós agora não descobrimos nada.
É verdade. Opa, mas pronto, esta é a notícia da semana.
Já, malta, pensávamos que isto ia ter mais potencial.
É que não havia assim mais nada para a gente falar. E opa, isto é uma coisa que me intriga.
Já, e dá que pensar. Olha, nós vamos ir todos para a tropa outra vez.
Olha, ao menos encontrávamos-nos todos lá. Será que também era como é no dia da Defesa Nacional? Os que são de uma terra...
Por localidade?
Sim.
Pois, se calhar é. Não faço
ideia.
E
ainda pior, ias ter que ver aquele pessoal que andaste com eles na escola.
Esperamos que tenham gostado.
É verdade. Sabemos que este episódio não foi tão bom como o primeiro, mas olhem...
Malta, a fasquia também estava lá em cima, vocês têm que compreender isso.
É verdade.
Opa, se houve aqui alguém que achou que este episódio estava bom, ou igualmente bom como o primeiro...
É, igualmente bom não estava.
Por favor, vocês mandem mensagens, achavam... porque nós agora vamos ficar tristes, porque estávamos lá em cima, agora
vimos cá para baixo. Eu acho que o fator surpresa foste tu.
Eu?
No primeiro. Porque as pessoas não te conheciam, iam pensar... Eu acho que as pessoas pensavam que ias ser tímido, que não querias comentar, e depois falaste muito, então as pessoas pensaram... Oh, Ele afinal fala.
Ele afinal fala.
Agora já sabem que fala, já não tem piada. Já não há fator de surpresa.
Oh, malta, mas é isso. Por favor, vocês mandem mensagens para a Ana, que a Ana depois diz-me a mim, que eu não tenho acesso a essas coisas.
Eu respondi a todas. Eu ainda estou a responder, mas olhem, eu arrisco-me a dizer que já respondi a 95% das mensagens.
Eu respondi a um e-mail.
Pois
foi. Yeah. E vi as mensagens que as pessoas mandaram através do Spotify. Essas fui eu que li todas.
Sim, lindos.
São incríveis vocês. Mas lá não dá para responder, malta. Lamento, senão eu tinha-vos respondido. Eu só respondi a um e-mail.
É verdade. Mas pronto.
Mas gostei muito de ouvir, malta. E por favor, nós agora, se não tivermos feedback tão bom, vamos ficar tristes.
Porque nós fomos.
Porque o episódio anterior foi muito bom e a reação foi muito boa da vossa parte.
Okay.
E se deste. Nós vamos ficar tristes. Portanto, malta, deem o vosso apoio e esperamos que. Tenham sido uns bons minutos na
minutos.
Nossa companhia.
Isto é para aí uma hora. Não sabemos quanto é que isto vai dar, que ainda vamos editar, mas vai ficar para aí uma hora.
Aí tem que ir para menos de uma hora como a outra.
O outro tinha 58 minutos.
Pronto, posso ficar com 58, vamos ver.
Pronto, malta, olhem. Obrigada e até à próxima segunda-feira.
Até à próxima, malta. Beijinhos e abraços.